sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão, GE Timão, que na sua casa, na Neoquímica Arena, recebeu e goleou o River Plate do Paraguai, fechou sua participação na Sul-Americana na segunda colocação do seu grupo, mas mesmo assim está eliminado, deixa aquele gostinho meio amargo, vai, dava para ir mais longe na competição, mas deixa também uma boa impressão antes da estreia de Silvinho no comando da equipe. Silvinho que acompanhou a goleada do Timão nos camarotes da Arena, né, e vai estrear no final de semana contra o Atlético Goianiense na estreia do Timão no Brasileirão, e é muito disso que a gente vai falar hoje no nosso episódio, versão pocket, mais curtinha, porque o jogo dessa quarta-feira não valeu tanto, né, mas o campeonato começa no final de semana. Ana Canhedo, Bruno Cassucci e Pedro Soares estão aqui comigo, vou começar da ordem alfabética mais uma vez. Ana Canhedo, tudo bem, Aninha?
Fala, Leozinho. Fala, Fiel, Cassucci, o Pedro. Deixou uma ótima impressão, né? Hoje, quinta-feira, né? Eu e o Cassucci gravamos ontem na quarta, logo após o jogo mesmo, um videozinho pro GE. E aí eu até comentei, né? Que interino que tem esse retrospecto aí que o Lázaro vai entregar ao time, né? 2 jogos, 9 gols marcados, 2 vitórias. Times eram muito fracos, bem verdade. O primeiro mais do que o River Plate de ontem. Mas mesmo assim, o Lázaro fez o que se esperava. Testou alguns novos nomes, né? Novos nomes, assim, que não vinham sendo usados. O Adson, o próprio Arauz, que havia jogado muito pouco até então na temporada, se não me engano, 29 minutos só antes desses 2 jogos. E aí, abriu mais o leque de opções para o Silvinho. O Lázaro, que deve passar tudo, absolutamente tudo que ele viu para o Silvinho, eles que já se conhecem. O Fernando Lázaro foi auxiliar do Silvinho no Lyon. Então, assim, é uma comissão técnica que já chega aí integrada.
Pois é, que retrospecto, né, Cassucci? O Lázaro vai colocar a sombra agora no Silvinho lá agora. Se não fizer 9 gols em 2 jogos e não tomar nenhum, já vai começar a balançar no cargo, Silvinho. Fala aí, Cassucci, tudo bem?
Tudo bem, Leozinho. Um abraço para você, um salve para fiel torcida, Aninha, Pedrão, que tá com a gente também. Mas o Silvinho tem um dedo aí, viu? Não é só Fernando Lázaro, não. O Silvinho não só foi à Arena e assistiu de camarote ao jogo, como passou no vestiário da equipe antes, fez discurso na pré-eleição, orientou os jogadores. No intervalo também foi lá para o vestiário, depois da partida mais uma vez. Enfim, Silvinho só não esteve na beira do campo, mas já está bem integrado nesse processo, tanto que foi ele que deu o treino da véspera, né, o treino de terça-feira. Mas agora a grande expectativa é para a estreia oficial dele no comando da equipe, também estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Atlético Goianiense.
Dá para empolgar, ô Pedrão, com essas 2 goleadas do Corinthians aí? Ô, torcedores, calma também, vamos com calma, tem muito chão pela frente ainda, né?
Oi, Léo, Ianinha, Cassucci, todo mundo que está ouvindo mais um podcast aqui com a gente. Empolgar acho que é demais, porque foram adversários bem fracos, né? A gente já falou disso em vários podcasts. Eu acho que dá para só escancarar como o Corinthians podia muito bem ter passado de fase na Sul-Americana sem tantos sustos, né? Vendo a classificação final, uma vitória contra o Peñarol daria classificação para o Corinthians. Vendo o jogo de ontem, é um pouco inacreditável imaginar que o Corinthians empatou com esse time na primeira rodada. Esse mesmo time ganhou um jogo do Peñarol, o Peñarol empatou um jogo contra o Sport Huancayo. Então, tudo que a gente imaginava um domínio gigante do Peñarol no grupo não se concretizou depois da quarta rodada. E fica esse gostinho bem amargo, né? Porque dava para ter passado. Mas, ao mesmo tempo, um prognóstico legal para o futuro. Eu acho que não tinha como a era Silvinho, mesmo que sem ele no banco, começar melhor.
Pois é, fica o porém, né, de que o Peñarol já estava classificado, deve até ter tirado um pouquinho o pé nessas últimas 2 partidas, mas fica essa impressão, né, Cassucci? Acho que é uma impressão bem negativa desse término de trabalho do Wagner Mancini, né? Era um grupo em que realmente, de fato, só havia um adversário no grupo, né? Os outros dois eram muito fracos e eu não acho que matematicamente, claro que não, né? Mas animicamente, parece que aquele empate no Paraguai quase que acabou com as chances do Corinthians de passar de fase logo nos primeiros 90 minutos, né?
O Corinthians largou muito mal na competição, depois tem aquele tropeço em casa e aí as coisas ficam muito complicadas, né? Mesmo com chance pequena, foi estranho o Mancini ter poupado alguns jogadores do jogo no Uruguai. É uma campanha bem, bem decepcionante, mas se a gente pode tirar algo positivo, acho que os garotos que apareceram nesses 2 últimos jogos e também o fato do Corinthians ter um calendário mais tranquilo no segundo semestre, né? Se tem algo positivo disso, vai ser o Silvinho ter um pouco mais de tempo. Não que as coisas sejam tranquilas, porque vai vir uma maratona de Brasileirão, Copa do Brasil, mas poderia ser ainda pior com a Sul-Americana. Se tem algo bom, vai ser isso, que o Silvinho vai ter tempo para um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar com o elenco.
Me arrisco a dizer, Aninha, que a Sul-Americana talvez tenha sido o lugar onde, aquela expressão que o Corinthians usou nas redes sociais, né? Talvez tenha sido o lugar onde o Corinthians virou a chave, né? Acho que é onde percebeu-se que os meninos teriam que ter mais espaço no grupo, especialmente depois do vexame, quase, né? Não vou falar vexame, mas da tragédia lá em Assunção, no Paraguai, né?
Ah, Léo, é um resultado, assim, difícil o torcedor se conformar, né? Foi um vacilo muito grande do Corinthians. Não dá para você estrear numa Copa Sul-Americana sendo o Corinthians o que é e ter um empate desse, porque meio que já ficou muito difícil ali, né? Porque a Sul-Americana é aquilo que a gente sabia desde o começo, só ia se classificar o primeiro, você tem um penharol no grupo. E aí você empata em 0-0, já ficou muito difícil ali no primeiro jogo, e aí... É, eu acho que isso foi bem frustrante. Eu me arrisco a dizer que na temporada talvez esse jogo aí tenha sido o mais frustrante, pelo menos é minha opinião de quem acompanha o Corinthians de perto aí há algum tempo. E aí, a partir disso, né, as coisas acabaram dando errado para o Corinthians até ele conseguir virar a chave e reagir na Sul-Americana, mas reagiu quando já era tarde demais, né? O próprio jogo contra o Peñarol no Uruguai, o Mancini havia priorizado o Campeonato Paulista, não chegou nem a levar alguns jogadores importantes para o Uruguai, acabou sendo goleado. Então, assim, acho que foram uma sucessões de decisões erradas aí que foram sendo tomadas, a começar pelo primeiro jogo. Realmente muito frustrante, mas que bom que os meninos estão ganhando mais espaço. A gente está chegando aí em junho, realmente não teremos muitas contratações, se é que vamos ter alguma contratação para esse ano. Então não tem jeito, tem que usar o elenco inteiro, não dá para queimar peças. E aí eu já me alongando um pouquinho aqui, mas já pego o discurso do Silvinho aí, falou que não gosta de ter jogador à parte no elenco, não vai deixar ninguém treinando separado. Então eu entendo isso que, ó, se ele não vai usar o cara vai ser emprestado, porque quem tiver ali no elenco treinando com ele todo dia é porque vai participar, pelo menos entendi assim a coletiva de apresentação dele, e tomara que consiga usar aí todo o grupo.
Você já deu um belo gancho para a gente continuar nosso papo, então, já voltar para a partida, a vitória contra o River Plate, Aninha, porque eu elenquei alguns jogadores aqui para a gente comentar. Eu vou começar contigo de novo, porque é um jogador que você falou bastante aqui mais de uma vez já. Talvez o nome da noite tenha sido o Ramiro, né? Com 2 gols, uma atuação muito boa do meio-campista do Corinthians, né? Acho que essa é uma das coisas que a gente carrega no Ramiro, né? A gente não sabe dizer onde ele joga até agora, né? Se ele é volante, se ele é meia-direita, se ele vai jogar de ala. Acho que essa é uma das grandes dificuldades do Ramiro na passagem pelo Corinthians, que pode estar acabando, né, Aninha?
Exatamente. O nosso repórter aí, Bruno Cortes, trouxe a notícia em primeira mão. O Ramiro, a partir de julho, vai jogar no mundo árabe. O Cassius daqui a pouco vai falar o nome do time certinho, que ele sabe melhor a pronúncia do que eu. Mas Ramiro, que meio daquele disse, mas não disse, né? Falou que vai se entregar ao máximo enquanto estiver no Corinthians. Ramiro, como você falou, Leozinho, já jogou em várias posições. Eu gosto mais dele jogando aberto pela direita. Acho que é um cara que... não só compõe muito bem o elenco, mas também é um dos líderes, é um cara que fala no vestiário, é um cara que incentiva os caras dentro de campo e às vezes até isso ajuda a organizar o próprio time. Acho que vai fazer uma falta bem grande, mas é aquilo, né? Imagino que o Corinthians tenha pensado aí talvez em economizar salários, né? Na notícia, inclusive, está informado que o Corinthians não vai receber nada por esse empréstimo. Então, não sei. Acho que o Ramiro vai fazer bastante falta para esse elenco, sim.
Cassu, você quer completar? Eu já vi que você está com o microfone desmutado e isso daqui é levantar a mão para a gente.
Só para arredondar, né? O clube que está contratando o Ramiro é o Al-Assal, não sei se a pronúncia está correta, Al-Assal. É o time do Odair Hellman, lá de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Contrato de 1 ano, com a preferência de compra, o valor de compra já fixado em 4 milhões de dólares. Esse negócio ainda precisa ser melhor explicado, Léo, porque o que acontece? Quando o Ramiro terminar esse empréstimo lá em Dubai, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então a gente ainda não tem a confirmação, mas eu imagino que o Ramiro possa até renovar com o Corinthians para que seja liberado para esse empréstimo. Essa dúvida, essa confusão fica ainda maior porque a diretoria do Corinthians não se pronunciou sobre o caso. Desde terça-feira a gente vem tentando falar com os dirigentes, um silêncio absoluto. Havia até expectativa de que o clube se manifestasse depois do jogo contra o River, isso não aconteceu. E o Ramiro também não quis dar muitos detalhes, né? Ficou claro ali que tem o negócio, que as coisas estão definidas, mas que ele não queria falar por enquanto. Fato é que o Corinthians não vai receber por isso, a única coisa que se livra é de pagar os salários do Ramiro. E isso mostra um pouco da atual situação do Timão, né? A gente fala de saída de jogadores para fazer caixa, que o Corinthians precisa vender atletas, Mas não é só isso, o Corinthians quer aliviar a folha e acho que a saída do Ramiro vai nesse sentido, né? Se livrar de um salário alto, abrir espaço no elenco. E, diferentemente da Ana, eu até acho que o Ramiro é um jogador útil, principalmente de grupo, assim, um cara que tem uma liderança, uma ascendência perante o elenco. Mas eu acho que técnica e taticamente não vai fazer tanta falta, não. Porque se você for pensar em jogadores de beirada pelo lado direito, eu acho que tem caras mais construtivos. Eu posso citar o Gustavo Mosquito, por exemplo. Se você for pensar em volantes, você pode usar o Xavier, pode usar até o Rony, que voltou a ganhar chance, ficou 90 minutos em campo. Tem Gabriel, tem Camacho, tem Cantillo, tem Arauz. O Adson entrou, foi titular pela primeira vez, jogou muito bem, a gente ainda vai falar aqui no podcast. Então, acho que o Ramiro é até um cara importante, mas não é um cara imprescindível para esse elenco. Se o Corinthians pensa em reduzir a folha salarial, abrir espaço talvez para contratar atacantes, para reforçar posições mais necessárias, mais carentes do elenco, acho que o Ramiro é um cara que pode sim ser negociado. A gente pode discutir o modelo do negócio, né? Se foi viável, se foi interessante para o Corinthians, se foi vantajoso. Aí eu já tenho minhas dúvidas, né? Porque o Corinthians não vai receber um centavo por esse negócio. Mas do ponto de vista técnico e tático, acho que não é um atleta imprescindível nesse atual elenco do Corinthians, não.
Tô com você nessa daí, jogar pro Pedrão também, porque assim, né, Pedro? É impressionante como o Corinthians tem dessas, né? O Jemerson vai embora, vai lá, faz dois gols num jogo. Aí agora a gente dá a notícia, né? O Bruno Cortes traz a notícia que o Ramiro vai embora. O Ramiro vai lá e faz a melhor partida dele com a camisa do Corinthians, talvez, né? Dois gols, noite de artilheiro, ele que não tem muitos gols, né? A gente até brinca bastante, a gente viu nas redes sociais bastante ontem à noite. Pô, o Ramiro tenta fazer esse gol de fora da área desde que ele chegou no Corinthians. E pela primeira vez ele acertou um chutaço, um golaço. A bola pega na veia, né, cara? Não sei, eu tô mais pro lado do Cassus do que pro lado da Aninha, com um porém que pra mim pesa muito do modelo de negócio, né? Se não é pra ganhar nada, aí fica um pouco complicado, mas tudo bem, a gente pode discutir isso mais pra frente com mais informações.
Foi um pombo sem asa, né, Léo? É assim que falam por aí? Foi bonito mesmo o chute, muito bonito, mas eu concordo com você e com o Cassus. Eu acho que, pra mim, o Ramiro ele é mais importante teoricamente do que na prática, assim, a gente imaginava, né, a gente tinha uma imagem do Ramiro quando ele foi contratado, do cara que ia ser um líder no espírito do time, um cara que é acostumado a jogos grandes, um cara campeão pelo Grêmio, copeiro, e aí dentro de campo, em nenhum momento nesses anos no Corinthians ele encaixou, eu acho, ele não...
Tanto eu esperava mais, Pedro.
A gente não sabe a posição que ele joga, ele jogou em umas quatro posições diferentes pelo Corinthians, e em nenhuma delas ele se tornou titular absoluto, né? Então eu também esperava mais. Acho que tecnicamente e taticamente também o time não vai sentir tanta falta dele, ainda mais no momento de reconstrução. Eu sou a favor de abraçar a reconstrução. Se é um salário alto, quem a gente vai poder deixar de pagar, que deixe. É óbvio, que nem vocês. Quando a gente souber todos os detalhes, a gente pode falar mais sobre se é um negócio bom ou não. Mas o negócio em si, a saída dele, eu não vejo com maus olhos, não. Acho que é a chance de mais gente aproveitar esse espaço deixado e abraçar de vez o ano da molecada. Tem até, além de todos os que a Susi falou, tem o Vitinho também, que sabe jogar em várias ali no meio. Tem opção. O Arauz ganhando confiança de novo, acho que vai ganhar bastante espaço, a gente vai falar sobre ele também, com certeza.
E daqui um mês e meio, tem o Mantuan voltando também, né? Não é exatamente a mesma função, mas é mais um cara que pode jogar ali pelo lado direito do ataque.
Sim, e o Mantuan, inclusive, né? Que a gente faz muito tempo que não fala dele, mas que pecado que foi a lesão dele naquele momento, né? Era o momento que ele estava se consolidando, foi o primeiro dessa leva dos jovens que agora estão ganhando mais espaço a ter a chance no profissional e realmente mostrar. E logo se machucou, ele é um cara que pode entregar muito ainda.
Pois é, e quem tá entregando muito, né, Ana, é o Matheus Vital. A gente sempre esperava muito dele, e lembro sempre que o Cassu se brincava e falava, pô, mas falta número pra ele. Número tá tendo esse ano, né, cara, tá jogando bem e tá aumentando, tá deixando mais gordos os números dele, né, a conta de gols, assistências, chutes dele tá aumentando, né.
Marcelo Braga diria que Vital atualmente é vital para o time, mas eu não vou fazer essa piada porque eu não sou o Marcelo Braga.
Abraço, Marcelo Braga, tá de chinelos na sacada dele ouvindo o nosso podcast agora, com certeza.
É, exatamente. Mas realmente é um ano de protagonismo do Vital, né? Ele que perdeu, ficou fora aí por 9 jogos durante a recuperação da artroscopia que ele fez no joelho, mas há algum tempo já está de volta e são 5 gols, é o artilheiro do Corinthians na temporada e 3 assistências, é o maior garçom também. Então, assim, fazendo uns cálculos aí, participou diretamente de 22% dos gols do Corinthians na temporada, e eu, na minha humilde opinião, mais uma vez aqui no podcast, eu acho que é o grande nome do Corinthians esse ano. Eu acho que é o Matheus Vital, até ele deu uma entrevista recente para o Cassucci, falou sobre a mudança de hábitos que ele teve, está se alimentando melhor, e mesmo já sendo aquele cara magrinho, sempre em forma, ele até explicou como isso faz diferença no rendimento do atleta mesmo, não é uma questão só de, claro que não é uma questão de estética, mas também não é se está em forma ou não, mas a alimentação ajuda no rendimento do cara dentro de campo, e ele, enfim, percebeu que esse ano precisaria ser o ano dele, um ano de protagonismo, e tem sido assim. Eu acho que nesse momento do Corinthians, o Vital com certeza vai ser titular. Acho que o time se forma aí com o Vital, com o Cássio, com o Fagner, são esses os pilares que o Corinthians vai ter nessa temporada.
A questão é por quanto tempo, né? Porque a gente ouve muito que é um cara que tem mercado, que tem passaporte europeu, que facilita uma transferência, e tem uma necessidade grande do Corinthians de fazer dinheiro, né? Pode ser com o Vital, pode ser com os meninos da zaga, que também estão jogando fino. Alguém vai ter que ser vendido, e o Vital desponta como um cara de muito potencial aí. Ele também já se vê mais preparado para uma transferência, para ir para o exterior. Então, é bom aproveitar e bom curtir o Vital enquanto ele está aqui, porque eu não sei quanto tempo vai durar isso não, viu?
E é o cara do elenco com maior valor de mercado, né? Também, além, tipo, a gente fala de potencial e tal, mas acho que em grana na mesa, acho que ninguém no elenco hoje renderia mais dinheiro que o Vital, pela idade, potencial e o que já provou, né? Apesar de não ter provado tanta coisa, esse ano ele realmente está bem consolidado. É até curioso isso, ele ter esse ano de artilheiro, ficando quanto tempo parado pela lesão? Foi mais de um mês, né? Se não me engano. Então ele perdeu vários jogos e ainda assim está sendo artilheiro da equipe e jogando muita bola.
9 jogos.
Então, pô,
fala, nove cara, jogos.
É bem né, considerável, dá pra, não é um período tão pequeno assim, e ainda assim continua sendo artilheiro. É bem legal ele voltando da lesão e em pouco tempo reassumir a forma que estava tendo antes dela, né? Ele era um ponto de luz nesse time. Que bom que ele voltou. Há uns 2 anos tinha boatos fortes dele ir para Roma, se eu não me engano, né? Você até falou do passaporte europeu. Ele, com certeza, se continuar jogando, vai vir proposta se ele continuar jogando, porque ele está jogando muito mais.
Ele teve expectativa de ir para Roma, depois falou-se em Estados Unidos, ele até mudou de empresário e nesse ano voltou a trabalhar com um empresário que estava com ele desde a infância, que é o Carlos Leite, um cara que tem muito bom trânsito no Corinthians. Vamos ver, janela tá para abrir aí, e imagino que as próximas semanas, próximos meses aí vão ser agitados no lado do Corinthians. Pedrão falou que ele é um dos caras com maior valor de mercado do elenco, eu concordo, e para a gente trazer informação redondinha, o Corinthians tem 85% dos direitos do Matheus Vital, uma fatia boa, né?
Opa, isso daí é uma coisa que há alguns anos a gente batia bastante, e parece pelo menos isso, né, que tem mudado bastante. Vital, que tem 23 anos, acho que tem um futuro muito grande pela frente, se eu não me engano, é a mesma idade que o Pedrinho foi para a Europa, né? Enfim, vocês me corrijam se eu estiver errado. Para a gente continuar tocando barco aqui, um possível substituto do Vital, né, Cassucci, é o Ângelo Araújo, né, cara? Esse menino que veio a peso de ouro, acho que dá para dizer, né? Porque ele chega muito jovem, com valor alto até, né? Um valor, uma transação internacional, vem de outro país. Chega muito cru no Corinthians ainda, né? A gente já falou bastante da timidez dele. E aparentemente está se soltando um pouquinho mais, tem cada vez ganhando mais espaço com os últimos técnicos que passaram, né? Já foram 7 desde que ele chegou. E talvez, né, pelo que ele disse, talvez seja a chance dele agora com o Silvinho, que gosta dele, segundo o próprio, né?
O Araújo foi escolhido para dar entrevista depois da partida. E eu perguntei para ele se ele teve alguma conversa com o Silvinho, se a chegada do novo treinador mudava alguma coisa. E ele falou que bateu um papo com o Silvinho falou que gosta muito do futebol dele.
É um fofo, Araújo, né, cara? Ele é muito ele fofinho falando.
Ele já tá com 24 anos, cara, mas ele às vezes parece um adolescente, assim, né? Pelo biotipo dele, pela forma de falar, é um garoto. E tá desde 2018 no Corinthians, mas só jogou 48 partidas, é muito pouco, né? A gente fala de número, você comentou que eu batia muito na tecla que o Vital tinha que ter número. O Araújo não tem número, né, cara? Foram só 48 jogos, um único gol pelo Corinthians. Lógico que ele teve um tempo emprestado para Ponte Preta, mas mesmo assim é muito pouco de um jogador que veio com muita expectativa, né? O Corinthians gastou 24 milhões para trazer o Araújo. E assim, alterna bons e maus momentos, né? Tem chances como titular, aí às vezes corresponde, ganha mais jogos e não tem regularidade, sai do time, desaparece, depois volta. Gostei dele nesse jogo contra o River Plate. Gostei, aliás, da linha ofensiva, eu gostei bastante. Os três jogadores que atuaram atrás do Jô, Matheus Vital, Arauz e Adson, muito leves, né? Deixaram o meio de campo bem dinâmico, com muita movimentação, dribles, tabelas, trocas de passe, mas ainda quero ver mais do Arauz, ainda quero ver ele chegando mais na área para finalizar, ele dando mais assistência. Pode não ser a principal função dele fazer gols, mas tem que pisar na área, meia não pode jogar tão distante assim do gol. Quero mais do Arauz e vamos ver se com o Silvinho ele consegue desabrochar finalmente, né? O Silvinho veio com esse discurso de recuperar jogadores, de potencializar nomes que já estão no elenco. O Arauz é uma joia aí a ser lapidado.
Uma joia de 24 anos, realmente, você me pegou nessa daí, achei que ele era mais novinho mesmo, tem a cara de 18 anos ainda, cara de jovem ainda, mas tudo bem também, eu também tô chegando nos meus 24 anos também. Pedro, e Adson então, esse menino de menino mesmo, né, cara, é um menino que tem chamado bastante atenção da Fiel, especialmente nas redes sociais, eu tenho visto muita gente empolgadíssima com o futebol do Adson.
O Adson que tem 20 anos com cara de 20 anos, né, Léo? Esse não engana nem um pouco.
E corpinho esse, de 18, 17, né?
17. Nossa senhora, velho. Parece o Pedrinho até, cara.
Mas ele é bom, cara. Ele é... Eu tô gostando bastante de ver o Adson. Acho que ele é... Ele é aquele cara que o time precisa no sentido de ser diferente, de não querer fazer o que todo mundo faz, né? Não querer só sempre... O corte para o fundo para cruzar, o corte para o meio para bater, aquela coisa viciada que a gente vê muita gente vindo da base com vício já. Ele parece ser um cara mais solto, mais ousado.
Sem tanto holofote, né, Pedro? Sem tanto holofote. Não é aquele cara que chegou balado para caramba, que nem o Mantuan, que nem o Gabriel Pereira, os meninos.
O Varanda mesmo. Volantes,
o Varanda, o Rony, que chegou como capitão.
Sim, ele é um cara que foi bem menos falado que todos esses. Teve a oportunidade depois que eles. E, assim... Tá provando, no mínimo, tanto quanto os outros, né? De potencial, principalmente. A gente já vê ele em campo rendendo. Então, eu acho que esse é outro que deve ganhar bastante espaço com o Silvinho. Acho que o Silvinho vai apostar bastante nele, vai querer desenvolver ele. Porque, nesse momento, cara, que o Corinthians está tão focado nessa reformulação, e parece realmente estar abraçando isso, e já não tem mais Copa Sul-Americana, agora é só dois campeonatos, enfim... Eu acho que o que você tem que olhar é quem tem mais potencial. Às vezes não é nem quem entrega mais hoje, né? Até por isso a negociação do Ramiro faz sentido. Você precisa pegar o resto desse ano e desenvolver quem pode chegar mais longe, quem pode ser vendido para montar um time que para o ano que vem vai ser competitivo. Então, o Adson vai errar durante essa temporada. É óbvio que vai errar, mas quem é que a gente acreditar, quem é o Silvinho, a comissão, o Lázaro, acreditarem que tem mais potencial, acho que é quem merece ganhar mais chance, quem merece ter esse espaço para se desenvolver. A gente não tem que cobrar esses caras de resultado imediato. E o Adson é um cara que parece ter bastante potencial.
E para a gente já fechar nossa análise sobre o jogo, que na verdade é uma análise sobre o elenco, de certa forma, também. Aninha, e os meninos da zaga, então, né, cara? João Vitor e Raul jogam com a naturalidade de dois veteranos, né? De certa forma, desbancaram o Gil, fizeram com que o Jemerson fosse deixado, né? O Corinthians abre mão do Jemerson, de ter o Jemerson. E o Bruno Mendes, bom, o Bruno Mendes é aquilo lá, né? Foi atropelado por mais uma dupla de zaga, né?
Eu acho que... Eu tava comentando, né, Léo? Eu acho que se o Adson tá começando a trajetória dele, eu acho que esses meninos eles já estão numa fase de consolidação da titularidade, né? Se eu fosse escolher uma dupla de zaga, eu acho que pelo momento... Essa dupla seria o João e o Raul, né? O Raul tem muito porte de zagueiro, movimentação de zagueiro. Vejo o João até um pouquinho mais rápido, mais veloz, talvez pelas experiências que ele teve na lateral. Então, assim, nesse momento, como o Jemerson está machucado, nem deve mais jogar pelo Corinthians, e como eu vejo o Gil em baixa, eu acho que para a estreia do Campeonato Brasileiro seria muito plausível que a dupla de zaga fosse João e Raul.
E eu acho que a escalação deles numa linha de quatro nesse jogo contra o River já foi um ensaio para a estreia no Brasileirão. Inclusive, eu perguntei disso pro Fernando Lázaro na coletiva e ele não respondeu muito objetivamente, né? Ele só falou que o Corinthians já tinha jogado com linha de três, linha de quatro, que isso não era uma novidade. Mas eu vejo a escalação dos dois e do Bruno Mendes na lateral direita como já um ensaio para o jogo de domingo no Brasileirão. Meu palpite é que o Silvinho começa o campeonato com o Raul, João Vitor na zaga E acho que essa é a melhor dupla mesmo do momento. Acho que o Gil não vem numa grande fase. Acho que se os garotos estão correspondendo, merecem ter sequência. E tô com a Ana também, uma dupla veloz, uma dupla de imposição e que dá muita qualidade na saída de bola do Corinthians. Eles sempre que percebem que tem espaço, progridem com a bola, não tem medo de carregar um pouco, de tentar passe vertical. É verdade
quebrar
que
primeiros...
É, o tal do quebrar linhas. É verdade que os primeiros 20 minutos do jogo contra o River, eu achei que o time ficou trocando muito passe na defesa, sabe? De um zagueiro para o outro, abre no lateral, volta para o zagueiro. Achei que ficou muito monótono aquilo. Mas depois, principalmente depois do primeiro gol, o time se encaixou, teve mais espaços e poderia ter feito uma goleada ainda maior.
Deixa eu dar tchau para a Aninha, porque a Aninha está partindo para outros compromissos aqui. Está na apuração do GE hoje. É, o Cassucci está... jogando emprestado pra gente hoje aqui, porque ele tá cobrindo seleção brasileira. A Aninha tá tocando o barco lá no timão. Aninha, um beijo pra você. A gente encerra aqui o papo, eu, o Pedro e o Cassucci, só pra gente encaminhar sobre o Brasileirão.
Valeu, Leozinho, valeu. Tomara que seja uma boa estreia pro Corinthians, que comece aí esse Campeonato Brasileiro descobrindo novas possibilidades para esse elenco e que o Silvinho tenha muito sucesso. Dias mais tranquilos virão, certamente. Valeu, gente, um abraço.
Valeu, Aninha. E Cassucci, a Ana deu a deixa, você continuou, a gente... muda a chavinha aqui para falar de Brasileirão. E você falou agora de dupla de zaga, né? O Silvinho, até por ter escalado o time, de certa forma não, né? Inteiramente, né? Ele escalou o time que o Fernando Lázaro dirigiu à beira do gramado. Ele já optou por essa linha de dois, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa linha de dois, mas principalmente, assim, como é que chega o timão para esse Brasileirão, né, cara? O que dá para esperar desse time no Brasileirão? De acordo com o que a gente viu desse começo de trabalho do Mancini, com essa transição agora do Fernando Lázaro, com os meninos subindo, se fosse para apostar num time titular, teria como já ou acha cedo ainda?
Linha de quatro, vai, Leozinho, porque quando tá sem a bola, defende com quatro, mas entendi o que você quis dizer, em vez de três zagueiros,
sim,
dois
sim,
zagueiros.
Dois zagueiros, isso.
Agora, sobre expectativa para o brasileiro, cara, eu preferia fazer um podcast mais alto astral, né? São duas goleadas seguidas, novo treinador chegando aí, mas...
O cara já bota um mas no meio.
Ah, eu não tenho muita expectativa não, cara. Eu acho que o Corinthians...
G10, né, Cassucci? Dá para brigar. Assim,
se pegar uma Libertadores, vai ser um baita feito pelo elenco que tem, pelas condições que estão postas aí. Acho que o Corinthians não tem time, não tem elenco para bater com as principais forças do país, e aí a gente fala de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, eu acho que até de Internacional, em certa medida, São Paulo, que é o atual campeão paulista, mas quem sabe, né? Quem sabe o Silvinho consegue potencializar alguns jogadores, quem sabe com um ou dois reforços pontuais, aí se o Corinthians conseguir garimpar bem o mercado, achar oportunidades aí... mas acho que a expectativa não é muito grande, todo mundo sabe isso desde o começo do ano, que seria um ano mais de dificuldade, o Corinthians tentando colocar a casa em ordem, e acho que faz parte, acho que se a torcida e a diretoria do Corinthians abraçaram essa ideia de sanear o clube, de arrumar as contas primeiro, você vai ficar um tempo sem brigar por títulos, né? Talvez na Copa do Brasil, por ser mata-mata, o Corinthians tenha mais chances, consiga chegar mais, mas no brasileiro especificamente, por ser uma competição longa, 38 rodadas, eu acho que fica difícil sonhar com um título. Talvez a gente recupere essa minha fala lá no final do ano e mostre o quanto errei, seria ótimo, seria muito legal poder cobrir um time campeão novamente.
A gente mostra até no vestiário do dia da final isso daqui, se acontecer. Da final, sim, né? Da rodada decisiva.
Eu tenho minha língua, cara, eu torço muito para isso, mas... eu prevejo um brasileirão de dificuldades para o Corinthians, não sei vocês.
Eu acho que você deu todas as deixas, e aí eu chamo atenção para um detalhe que, desde a apresentação do Silvinho, e aí eu jogo para o Pedro a bola também, me chamou a atenção. O contrato até o final de 2022, para mim, indica muita coisa. Indica, a começar, que o Corinthians não quer o Silvinho só para esse ano, claro, que talvez esse ano seja o ano de arrumar a casa. E tudo bem, acho, né? É um ano ainda sem torcida, com renda... sem bilheteria, com receitas comprometidas ainda por causa da pandemia, ninguém está gastando tanto, assim, clubes grandes, clubes com bastante receita, que, como Flamengo e Palmeiras, estão sofrendo também, de certa forma, então não será diferente no Corinthians. Acho que o principal objetivo do Corinthians é fazer um ano digno, né? E acho que fazer um ano digno é dar chance para a molecada, conseguir limpar essa folha como está fazendo. Há informações de que o Corinthians vai fechar um trimestre, né, com um superávit, algo que a gente não vê há muito tempo já, e assim, acho
fechou,
que...
Fechou o semestre com superávit, o trimestre com superávit, mas só um parênteses, Léo, a gente precisa esperar sair esse balancete primeiro, porque fechar o trimestre no azul, mal comparando, é que nem você ter dinheiro na conta corrente e o cartão de crédito tá estouradaço, sabe? Você não ter condição de pagar. Precisa ver também as despesas parceladas.
Sim, e a tendência é que a dívida suba também, né, Cassius? Porque se você precisa renegociar as dívidas de curto prazo do clube, você vai aumentar o valor dessa dívida, né?
Mas assim, a gente, do que tem de informação até agora, o trabalho que está sendo feito tá sendo bem positivo. Na última terça-feira teve uma reunião com todos os diretores e também a presença da consultoria contratada pelo Corinthians para enxugar o clube, para melhorar a gestão, né? Então, estão sendo definidas metas ali de corte de despesa, está tentando se deixar o clube mais moderno na gestão. Eu vejo várias iniciativas com bons olhos, mas esses números preliminares aí de um superávit de 3 milhões e meio ainda dizem pouco, né? A gente precisa esperar mais para tirar conclusões aí desse trabalho que está sendo feito nas finanças do clube.
Tá certo, então. Mas assim, só para arredondar a minha posição e jogando para você, Pedro, acho que o objetivo do Corinthians é fazer um campeonato digno, consolidar esse elenco, consolidar muitas dessas promessas desses jovens que estão subindo aí, e aí quem sabe beliscar uma Copa do Brasil, tentar ir mais longe possível na Copa do Brasil, que também vale muita grana. Vai com você pra gente já fechar esse programa, Pedro.
Você gabaritou, Léo, isso mesmo. Tentar a Copa do Brasil, chegar o mais longe possível. No Brasileirão, primeiro foco, tentar nem ter dor de cabeça com rebaixamento, né, assim, nem dar chance. Não, pô, porque assim, todo ano tem time grande.
Eu achei que eu tava sendo meio corneto, Pedrão já é... Ainda mais, cara. Ainda
não, mas
mais...
Cassucci, pô, todo ano tem pelo menos uns 3 times grandes que até a metade do campeonato ainda estão flertando, né? No mínimo.
Sim.
O Corinthians hoje...
Foi um deles no ano passado.
Foi um deles ano passado. O time desse ano ainda é uma incógnita, tem mais moleque, mas não sei se é um time melhor. A gente tem que ver como é que é o trabalho do Silvinho. Então, assim, primeiro, acho que tem que ser uma parada passo a passo. Vamos, campanha digna, se ficar ali no meio de tabela, já tem uma vaguinha garantida na Sul-Americana, porque o Brasileirão dá dessas, né? Se fica em oitavo, você tem chance de ir para Libertadores. Reconstrução, passo a passo, pagar dívida, tentar ganhar dinheiro ficando na posição mais alta que der, mas, assim, não tem que se iludir com chance de Libertadores, título. É possível? É possível. Tomara que a gente queime a língua, é óbvio, tudo isso. Tomara que o Silvinho faça um trabalho fenomenal, o time comece a jogar muita bola, o Vital vire craque, pegue a 10 do time, enfim, tudo. Mas assim, o que a gente sabe hoje é que, pô, para esse começo de brasileiro aí contra o Atlético Goianiense e o América Mineiro, não é nenhum susto se o Corinthians não ganhar esses jogos, porque são dois times competitivos. É a Copa do Brasil contra dois jogos contra o Atlético Goianiense, o Corinthians tem que se classificar? Tem. Mas a gente consegue garantir que vai? Não consegue garantir que vai. Então eu acho que tem que ser bem pé no chão mesmo esse começo. Bota o fé que dá para chegar, dá para montar um time competitivo, um time bom, um time com muito potencial, com os moleques ganhando espaço, mas não quero iludir o torcedor e nem me iludir, né?
Tá certo, então. A gente volta para falar na segunda-feira sobre essa estreia no Brasileirão e aí sim, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de calma, analisar as peças desse elenco, as carências do Corinthians, nessa primeira impressão que o Silvinho vai deixar pra gente no final de semana, Corinthians e Atlético Goianiense. Na quarta-feira que vem, Corinthians e Atlético Goianiense aí pela Copa do Brasil, esse jogo da Copa do Brasil com transmissão da TV Globo. Depois América Mineiro no dia 6, dia 9 a volta contra Atlético Goianiense. Esses são os primeiros 4 compromissos de Silvinho no comando do Corinthians. E depois disso tudo aí, ainda vem um derby ainda para dar aquela esquentada no clima ainda. Bruno Cassucci, aquele abraço para você. Boa semana aí na cobertura da seleção.
Obrigado, Léo. Valeu, Pedrão. Não sei se estarei aqui na segunda-feira, mas quem deve estar é Marcelo Braga, que retorna de longas férias aí. Escapou da cobertura frenética da troca de treinador e volta descansadinho para o nosso podcast, para a nossa cobertura do Timão. Até a próxima, amigos. Valeu.
Até a próxima, Cassucci. Até a próxima, Pedrão.
Até a próxima, Léo. Bom trampo aí, Cassucci. Que seja o começo aí da sexta estrela chegando e que você traga ela na bagagem ano que vem.
Amém.
Tá certo, tá certo. Grande abraço para vocês dois e para todo mundo que nos ouviu até agora aqui no ge.globo/podcast, também no seu agregador favorito de podcasts e no Globoplay. Lá no aplicativo da Globoplay é só você baixar, acessar a aba Explore e você encontra o GE Corinthians e todos os outros programas, podcasts da Globo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um GE Corinthians que volta agora na segunda-feira. Um grande abraço e até lá.